ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
No dia consagrado à luta das populações indígenas por território e cidadania, Viva Maria saúda todas as lideranças e todos os povos na pessoa de Letícia Yawanawá, ela que é a coordenadora geral do Movimento das Mulheres Indígenas no Acre e também conselheira da COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Além disso, Letícia Yawanawá é membro do Conselho Curador da nossa EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e está em Brasília nesse abril indígena para, inclusive, transferir a data do acampamento Terra Livre Indígena, que tradicionalmente sempre aconteceu em abril faz 10 anos. Não é isso, querida? Agora vai para maio, não é?
Isso mesmo, Mara. Esse ano, o abril indígena, o acampamento Terra Livre, não vai ser realizado neste mês.
Já tem uma data ainda não?
Já tem uma data. Vai iniciar no dia 10 de maio, né, a 13 de maio.
Ah, vai ser de 10 a 13.
10 a 13 de maio. Pois e nesse dia, nós também queremos fazer esse dia, né, não de comemoração, mas fazer esse dia da resistência dos povos indígenas do Brasil, do mundo.
Pois é, agora excepcionalmente também, em maio indígena, teremos uma participação muito expressiva das mulheres indígenas, não?
Sim, nessa data nós vamos ter a primeira marcha das mulheres indígenas, a primeira marcha nacional das mulheres indígenas do Brasil.
Opa! A exemplo do que fazem as margaridas.
Isso mesmo. Nós achamos por bem, já a UMIAB, que é a União de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, o qual também eu sou conselheira, ela tem, junto à ONU Mulher, a gente está com muito, desde o ano passado, que vem se organizando, vem discutindo com as mulheres da região, da aldeia, como a gente fazer essa marcha de mulheres indígenas a nível do Brasil.
Pois é, maio então, em princípio, entre os dias 10 e 13, vocês haverão de marchar em Brasília.
Isso mesmo. Nós, além das lideranças, as mulheres, os jovens indígenas, nós vamos estar com várias atividades para ser feito nesse dia.
Agora, Letícia Yawanawá, a gente sabe que o Abril Indígena teve sua agenda transferida para maio por força do cenário político, né?
Isso então... mesmo, Mara. O maio indígena, ele foi transferido para mês de maio, porque nós também, como cidadã brasileira, como ser humano, como pessoas que têm colaborado com nossos votos, nós também queríamos acompanhar, nós gostaríamos de acompanhar, assim como nós acompanhamos um pouco, seja no radinho de pilha, seja na televisão, se algumas pessoas estavam em Brasília, participaram. Então, isso também ajuda nós... Porque nós, no maio indígena, nós estamos contando com 1.800, 2.000 indígenas, entre homens e mulheres, jovens. E então, nesse dia, nós também queremos tirar uma conclusão. Como é que a gente vai lidar com essa situação que está no cenário hoje político
nacional,
né?
Isso. Inclusive, até lá, sabe Deus o que poderá acontecer. Vocês já tiraram algum documento, alguma carta, enfim, já fizeram alguma ação mais política em relação a esse cenário que se avizinha com a possibilidade de um impeachment da presidenta Dilma Rousseff?
Então, Mara, todos abril indígena, né, sempre a gente tinha presença do ex-presidente, do Lula, né? Quando ele não ia, tinha outras pessoas que iriam, outros ministros, e também já se abriu também uma coisa também que eu gostaria de registrar aqui, que no mandato do presidente Lula foi criado Comissão Nacional dos Povos Indígenas. E no mandato da presidente Dilma, no mês de dezembro, ela assinou um decreto criando o Conselho Nacional dos povos indígenas. Então, para nós, é avanço. Né? Uhum. É um avanço para os povos indígenas, porque até então nós pedíamos muito a participação nossa, mesmo que seja como conselho. E ela, então, esses conselheiros, né, nós já indicamos de todos os estados, já tem o nosso conselheiro titular e suplente para estar sendo empossado nesse período. Né? Uhum. E quem nós estava toda uma articulação para que a presidente Dilma fizesse essa posse do nosso conselheiro.
E agora é uma interrogação, né?
Isso, agora é uma interrogação e a gente espera, né? Que uhum. não sei como é que vai lidar, mas nós dizemos que nós existimos, nós resistimos toda uhum. essa uhum. opressão.
Sim, sem dúvida. Bom, para terminar, a gente espera que você dê o seu recado na língua, não é? E também a todas as mulheres e homens que nesse momento estão aí ouvindo esse nosso bate-papo aqui no Viva Maria.
Iurahu, ikusa matsanki, matuyu ipai, ikusa nanonotsanki nanawahu, ikusa roshon, ikusa matuyuinu nikakawan. E cansa na Arruçan, João Marruxará, no Cuicá, no Rupaiquim, e cansa um tanque que na On Yurahu, na Nau Armati, On Yurahuri, na Nicacan, na cansa na Arruçan, que na Arruquinca, na Nuri, no Tchurrain, no Tchaino.
E aí a tradução.
Disse para quem o meu povo que estão me ouvindo lá na aldeia, aqueles que estão me ouvindo, nós não devemos desistir da nossa luta. Nossa luta continua. Nós devemos unificar nossa luta e fortalecer para que a gente possa, né, cada vez estar defendendo nossos direitos.
É isso aí, cidadania. Nenhum direito a menos, não é?
Com certeza.
A dívida do Brasil com os povos indígenas é monumental e precisa começar a ser paga.
Obrigada pela oportunidade, Mara.
Então aproveita e diga Viva Maria na língua para a gente encerrar o programa.
Viva Maria na Characanê.
Characanê. Ai, que bonito. Não é mais bonito que a música que ela escolheu para que a gente coloque no ar, que é Canaru. Muito sonoro, muito bonito. Significa o quê?
É homenagem à arara azul.
Ararinha azul, é. Né? Um símbolo do Brasil.
Isso.
Então tá aí. Vamos ouvir um pouquinho do Canaru, que é uma composição de quem?
Do Xanairu. Xanairu é o filho do nosso grande liderança, pajé, e que ele compôs essa música, né?
Opa.
Homenagem ao nosso povo. E para também dizer que a nossa terra, a água, a floresta, ela nos traz paz.
Opa, muita paz, é tudo que a gente precisa. Obrigada, Letícia e ao Anauá, por essa participação. E vamos ouvir um pouquinho de Canaru.
Canaru,
Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.